Olá, bom dia. Bom dia, Ricardo, e bom dia aos nossos amigos da Rádio Soberania, aos nossos amigos ouvintes pela região e em todo o mundo. Hoje, 20 de março, é um dia que marca qualquer coisa. Não apenas pelas efemérides mundiais, o Dia Mundial da Felicidade. Agora, vale lembrar que as motivações da ONU, quando estabeleceu que 20 de março seria o Dia Mundial da Felicidade, nos pressupostos e nas motivações, não se referia tanto à felicidade individual em si mesma, mas como consequência da felicidade coletiva. Do bem-estar social, da equidade, do usufruto, da liberdade, da falta de opressões. Falar em opressões, a Turquia está a passar um mau bocado e os próximos dias, quizá talvez as próximas semanas, serão muito complicadas. Com Erdogan a decapitar de novo cada vez que surge um opositor que possa reunir credibilidade e simpatia dos eleitores turcos, ele decapita. Tem sido assim nos últimos 20 anos. Mas ia dizer que este Dia Mundial da Felicidade está ligado essencialmente à felicidade coletiva e tem como, de facto, propósito último a felicidade individual, mas ela resultar. Ninguém é feliz sozinho. Ninguém é feliz quando à volta dele existem padrões muito fortes de infelicidade. E, portanto, são estas as motivações para o Dia Mundial da Felicidade. Hoje, 20 de março, é dia também mundial da francofonia. Celebram tal como nós temos anglofonias, línguas que falam os países, ou as pessoas, as comunidades que falam língua inglesa, estas são as que falam, são cerca para aí uns 300 e muitos, 400 milhões de pessoas falantes de francês. E a francofonia fez, sobretudo, teve um papel muito importante, não só no período colonialista do século XVIII e XIX, mas sobretudo no pós-guerra, em termos culturais. Todos nós, os mais idosos, ali com 60, 70 anos, aprenderam francês nas escolas como, não como opção, mas como instrumento para a vida, como ferramenta para a vida. E eu fui um desses sortudos. E hoje não tenho dificuldade em ser um francófono. A francofonia teve um papel, sobretudo no pós-guerra, no século passado, século XX, muito importante em termos culturais. Teve um ministro da cultura, a França gaulista teve um ministro da cultura chamado Fritz Lang, que conseguiu impor, que conseguiu induzir à escala mundial muitos padrões culturais franceses e que foi o momento, o pico alto da francofonia. Com produção de canções, de literatura, de espetáculos, de artes de todos os tipos, a partir da francofonia. Uma saudação especial, então, para os nossos amigos falantes do francês. Hoje também estamos no final do inverno, vamos entrar na primavera a partir da manhã ou qualquer coisa assim parecida. E nem de propósito. Isto é. O inverno está a custar despegar, o inverno associando a invernos temporais, chuvas fortes, não tanto a questão do frio, que não tem estado muito frio, mas tivemos esta noite mais uma tempestade chamada Martinho, que fez as suas. Deixou, neste momento, acho que a linha de voo ainda está parada, com árvores caídas na linha. Também temos alguns povoados do Conselho da Águeda sem eletricidade, sobretudo nos lugares mais serranos, por exemplo, na freguesia de Valongo de Voga, não há eletricidade em algumas aldeias, tal como os cabos de fibra óptica que levam televisão, que levam internet, também muitos deles estão cortados. com e o dano não foi maior porque já tivemos o um dano imenso no verão com o incêndio, com o grande incêndio da nossa região, e esse grande incêndio teve por consequência derramar as folhas, estão sem, as árvores estão sem folhas, e o vento, e as varolas direitas, como braços erguidos ao céu em plena clemência, seguram-se mais facilmente contra o vento. E por isso não tivemos ali aqui grandes derrubos de árvores sobre vias públicas ou sobre terrenos, habitações, coisas assim parecidas. Pronto, estamos-nos a despedir de inverno. Esperemos que tenhamos um abril sem águas mil, porque já temos água armazenada que dá para os próximos tempos largos, seguramente, porque temos as nossas albufeiras com as reservas em alta, mesmo aquelas que cronicamente estavam à míngua, no sul do país, particularmente no Algarve, e muito particularmente na zona do Barlavento, na zona mais virada para o lado do Cabo de Sagres. Neste momento começam a ficar bem compostas e a deixar algum sossego para os próximos meses. Mas nós sabemos que as alterações climáticas estão a trazer períodos de secas tensos e intercalados com períodos de temporais devastadores. Pronto, que estes extremos se mantenham um pouco controlados. Já agora lembro um provérbio serrano. Se chover, se tiver que chover, chova. Se tiver que nevar, neve. Se não estiver vento, não está mau tempo. E, de facto, foi o vento que trouxe, não foi tanta chuva, foi sobretudo o vento que trouxe alguns prejuízos materiais a zonas praticamente ao país inteiro. No nosso país, agora ainda na região, gostava de referir uma coisa que se dedica alguma importância a verificar e a acompanhar e a ter um espírito crítico construtivo sobre o programa que é um programa para ciclos longos que visam melhorar as acessibilidades dentro do município de Águeda, dentro do município e com os municípios adjacentes. É pena que esta iniciativa não tenha 30 ou 40 anos, porque no que respeita a acessibilidades, a Águeda tem andado sempre atrás de tudo, atrás de si própria. Investimentos significativos e revolucionários, como por exemplo no Parque Empresarial do Casarão e outras zonas industriais, em promoção habitacional e melhoria dos parques construídos nas freguesias dormitórias, mas como por exemplo Barrou, Borralha, Travassou, Valongo de Volga, Morisca, e que não esquecer também Recardais, e deixando para depois a questão das acessibilidades. Quase como era há umas décadas atrás, deixamos as pessoas construir casas no meio dos seus terrenos agrícolas e depois iremos atrás asfaltar os caminhos que levam a esses terrenos agrícolas. Não, é preciso planificar à distância as linhas mestras das acessibilidades. E que não devem ser muitas vezes apenas uma consequência, olhadas como um mal necessário, resolvido de modo tardio, mas que devem ir à frente dos desenvolvimentos e das edificações. Ainda dentro do nosso país, lembrar que no próximo domingo temos eleições para o Governo Regional da Madeira. E com todas as incertezas que dali resultam e têm resultado, com uma certeza, a Madeira continuará a ser ingovernável e facilmente percebemos que enquanto Miguel Albuquerque estiver à frente do PSD, haverá muito não é não, ou nunca é nunca, e ninguém quererá apoiar o PSD Madeira para constituir um governo estável. Depois, no a nível a nível internacional, temos aqui, eu gostaria de realçar aqui três aspectos importantes, um deles, os cessar-fogos que se querem ter ou que se gostaria que não tivessem sido interrompidos. O cessar-fogo na Ucrânia, nós, todos nós estamos solidários, todos nós que acompanhamos as atrocidades invasoras da Federação Russa sobre a Ucrânia nos últimos 3 anos, estamos neste momento solidários e desejosos que haja um cessar-fogo. Não apenas um cessar-fogo para não haver tiros, mísseis e drones, mas um cessar-fogo que permita reconstruir e restaurar a sociedade ucraniana, a economia ucraniana, a produção, o bem-estar daquela gente, o regresso seguro de todos os desterrados que ao longo destes 3 anos, e são muitos milhões, que ao longo destes 3 anos tiveram que abandonar as suas terras, as suas comunidades. A Rússia não nos tem habituado a ser séria nas negociações, a cumprir aquilo que acorda, tem sistematicamente nos últimos 30 anos rompido os acordos que tem feito e, portanto, isso não augura nada de bom. Também esperamos que este acordo de cessar-fogo a ser alcançado e liderado de algum modo pelos Estados Unidos, não seja um acordo para partilha do Estado ucraniano, dos bens daquele país gigante, com a Rússia a ganhar o direito de superfície e com os Estados Unidos a ganharem o direito de subsolo. Temos também fundadas razões para pensar que esse é um cenário que não poderemos esquecer que possa estar em cima da mesa. Entretanto, também esperamos que a Europa tenha um papel importante, regulador e controlador de tudo aquilo que vier a ser decidido. Não só porque precisa de ocupar o seu espaço na diplomacia internacional, na geopolítica internacional, mas porque estamos a falar de território europeu, estamos a falar de um país que tem neste momento muito trabalho de casa feito para muito brevemente poder integrar a União Europeia. Por outro lado, temos um cessar-fogo que não devia ter sido interrompido da forma brutal como foi. Refiro-me a Gaza, naturalmente, que infelizmente volta a ser, pelas piores razões, notícia, a queimar a esperança daquele povo. Aqui neste caso, todos nós nos apercebemos que os Estados Unidos têm uma culpa imensa neste romper do cessar-fogo por parte de Israel. Continua com a ideia maluca de construir um resort de luxo, um paraíso de férias, no território palestiniano, correndo os palestinianos para qualquer sítio do mundo, desde que saiam de lá. Isto é atrocidade, uma das atrocidades humanitárias maiores, mais insensíveis, mais intensas, mais gananciosas que a humanidade viveu desde a Segunda Grande Guerra Mundial. Também aqui a comunidade internacional acho que tem um papel importante a desempenhar e procurar inverter este caminho, este rumo. Veja-se que Israel começou há 3, 4 semanas atrás, impedir, cortar eletricidade, cortar água, impedir a entrada de camiões com ajuda alimentar ou médica ou de outra natureza qualquer. E preparar exatamente tudo isto vai no sentido de forçar uma debandada geral, uma desertificação humana da faixa de Gaza. Isto é atroz, isto é inaceitável. A comunidade internacional não pode assistir impávida a este genocídio, que não é só apenas genocídio no sentido da vida, mas também genocídio no sentido cultural e no sentido dos direitos elementares dos povos a uma pátria, a uma casa, a comunidades com a sua própria organização. E pronto. Penso que já me alonguei o suficiente. Infelizmente teremos sempre comentários sobre pelas piores razões e esperemos que também isto se inverta porque isto não é Dia Mundial da Felicidade à escala mundial de certeza absoluta. Um bom Dia Mundial da Felicidade naquilo que for possível nos vossos locais de trabalho e nas vossas famílias. Um abraço.